Ali não é possível.
Alice, machucou o joelho.
Ah, mas treinando. Por causa da cena?
Treinando, não treinava. Na verdade, numa preparação de elenco, ela machucou o joelho. Entendeu?
Achei.
Mas ainda assim, ela continuou na série, fez as cenas, operou e voltou e terminou a série. Foi assim, uma pessoa de uma resiliência incrível.
E ainda eu fico muito curioso com isso. As pessoas ali, quando estão encenando as cenas de luta, você falou que tem um impacto real, as pessoas saem roxas, como é que é?
Olha, se tudo sai como planejado, ninguém sai roxo, tá? Porque não é um impacto forte, né? Você tem a luva e é um impacto devagar, porque depois você acelera isso na edição, você tem maneiras de editar aquilo para que ele fique mais rápido, que o impacto fique mais real, fique maior. Você tem um toque, né? Que é o mesmo toque, se você for fazer uma aula de boxe, o mesmo toque de um sparring, assim. Mas, cara, às vezes as coisas saem acidentalmente, né? Acontecem acidentalmente. Por exemplo, teve uma cena que o Vinícius, sem querer, acertou o queixo do Vitor Hugo, do cabelinho. Acontece. Não, não raro o Vinícius estava roxo de fazer sparring, assim, durante os treinos. Mas são os mesmos ossos do ofício de quem luta MMA, entendeu? A gente está aqui no mesmo, de alguma forma, falando do mesmo tipo de preparação física, sabe?
Às
E
vezes,
talvez.
ossos quebrados do
Talvez.
ofício.
Ossos quebrados do ofício. E talvez, às vezes, nem cena de luta, tá? Eu lembro que, por exemplo, Fábio Lago tem uma cena em que ele entra na academia, ela tá toda destruída, eu não vou falar por quê, pra não dar spoiler, mas é uma cena em que a academia tá destruída e ela tá, de fato, revirada, com um entulho e tal. E o Fábio Lago fez essa cena com muita intensidade, ele tropeçou, caiu, se machucou. Então tem uma coisa também de botar o corpo em cena que, às vezes, causa isso, mas nada perigoso. Tudo dentro de níveis de segurança muito alto e uma equipe controlando tudo, sabe? A gente brinca com segurança nisso.
Estou conversando com o Igor Verde, que é roteirista e diretor da série Fúria, que acabou de ser lançada na Netflix. E quem é que falou que o MC Cabelinho atuava? Porque eu consegui ficar com raiva dele durante a
Ele
série.
atua muito bem, né? Ótimo ator, cara. Então, não é a primeira coisa que o Cabelinho faz,
Não
né?
é?
Ele, não, não é não, não é não. Ele já tinha feito um filme nos Estúdios Globo, inclusive fez uma novela também, né? Da Rosane Schwartzman. Então, ele não é uma descoberta da série nesse sentido. Ele já vinha atuando. E que baita ator, cara. Assim, que entrega, é um cara muito aplicado, muito dedicado. E eu, sinceramente, pô, espero que o Vitor Hugo ele cada vez atue mais em papéis mais diversos, porque eu vejo nele uma potência, cara, para fazer qualquer papel que ele queira, entendeu? Fora do. Porque às vezes a gente vê ele no, sei lá, no estereótipo do rapper e tal, mas se você precisar para ele para fazer um executivo, cara, e botar um cabelo nele, um terno, ele vai fazer, porque ele se entrega tanto e ele consegue entregar tanta verdade em tudo que ele faz e ele atua, que, cara, é um ator maravilhoso, assim. Eu não sei quem disse que ele atua, mas ele com certeza atua. Quem disse estava certinho. Quem na primeira vez olhou e falou assim, esse cara atua, estava muito certo, assim, porque ele é um ótimo ator, assim. Ele é um. Acho impressionante quem tem esses múltiplos talentos, né? O cara canta, é bom de palco, atua, é um artista muito completo, assim.
O Igor, e é uma série que tem muita violência, né? Que vai além da luta tradicional do MMA, né? E algumas cenas chocantes até. Existe algum dilema ético, assim, na hora de criar essas cenas, até colocar a gravação, executar a gravação?
Eu acho que tem muita discussão em torno da representação da violência no audiovisual. Aliás, da representação da violência em qualquer forma de arte. Eu não diria que tem um dilema ético, mas você tem que ter muita consciência de que quando você representa violência, aquilo tem que ser uma ferramenta narrativa que faça sentido ou que dê sentido à trama que você está criando. Ela não pode ser gratuita, ela não pode ser uma forma apenas de atrair o espectador pelo fetiche que ele tem pela violência. A violência em fúria, ela na verdade está ali para colocar em xeque a própria relação de o que é combater o bom combate, né? O que é ser o guerreiro de verdade, o lutador de verdade. Então, a violência é aquele contraponto que faz você enxergar o que de fato é esporte e o que é um desejo de sangue, violência e arena e dinheiro e, enfim, pura necessidade de capital e de aposta e de, enfim, da vilania que está representada ali no personagem do Moscovitz, principalmente. Do Novais, né? A violência está ali para gerar esse contraponto, né? Para você olhar assim e você ter dentro da narrativa um contraponto entre o que que é o esporte, o que que é a beleza do esporte, a beleza de lutar, a beleza de se formar como um guerreiro, a ideia de honra, ética, trabalho, disciplina, e de outro lado, como isso também pode ser usado para despertar dentro da gente aquilo que tem de mais furioso e abissal, sabe?
Ô Igor, foi você que apresentou essa ideia da série? Como é que foi?
Foi. Eu estava, na época, eu estava em contato com a Netflix ali com a Júlia Settembrino, que era executiva criativa na época na Netflix. Eu apresentei essa ideia para ela, aí depois a gente chamou o Gustavo e o Zé Henrique Fonseca para embarcar junto. O Gustavo assina a criação comigo porque ele foi essencial, de fato, ali na criação da primeira ideia e tal. Ele entrou bem cedo. Teve uma primeira equipe que tinha também a Amanda Jordão e a Bruna, e depois entrou uma outra equipe de roteiristas, mas fui eu que apresentei a ideia inicial lá há 3 anos atrás, longínquos 3 anos atrás, 2023.
E agora você está na novela Nobreza do Amor, é a novela das 6 da TV Globo.
Estou fazendo Nobreza do Amor, a atual novela das 18 da Globo. Estou na equipe de direção lá, com a direção artística do Gustavo Fernandes e a direção geral do Pedro Peregrino, a novela que é do Elísio Lopes Júnior, do Júlio Fischer e da Duca Rachid. Então, tô lá dirigindo essa novela que está sendo muito divertido também. Eu
Eu
gosto muito. Gosto muito de novela.
Tava dando uma olhada na sua trajetória, que foi muito interessante, né? Você entrou como estagiário na TV Globo.
Entrei como estagiário de direção em 2011. Depois eu virei assistente de direção, aí eu fiz ali Cordel Encantado, Avenida do Brasil, que vai ter. Tô ficando tão velho que já estão regravando a Avenida do Brasil, né? Ficando velho pra caramba.
Vale a pena ver de novo.
Pois é, eu sou favelado, né? Então fui criado, meu audiovisual foi criado com novela. A primeira vez que eu fui pro cinema, eu tinha mais de 20 anos, quando eu fui ter dinheiro pra ir pro cinema, assim.
Nem existia Netflix.
Não, nem existia Netflix. Então, eu tenho uma relação muito grande com a novela como produto principal da minha formação de audiovisual, assim. E aí, em algum lugar, isso se reflete em tudo que eu crio, assim. Se você vê Fúria, ele tem muitos elementos melodramáticos de novela. Família, as relações familiares, as relações de amor, os tropos de memória. Perda da memória, personagem que não é reconhecido, tudo isso são tropos de novela que, de alguma forma, a gente coloca na linguagem da série. E eu acho que funciona muito bem, principalmente no mercado brasileiro, porque é nosso, novela é nossa linguagem. Eu acho que o nosso cinema tem cada vez mais que conversar com a nossa novela conversar com o nosso cinema, nossas séries têm que conversar com a novela e com o nosso cinema. Eu acho que tem um lugar aí que é mais do que qual o formato que a gente está fazendo. É a forma como nós brasileiros contamos e reconhecemos nossa história, nossa indústria cultural e formamos nosso pensamento quanto país, quanto nação, quanto sociedade, sabe?
E tem toda uma discussão. A gente falou que nem existia Netflix, né? Netflix e outras plataformas transformaram todo esse mercado, né? E a gente discute isso no jornalismo, que mudou muito com a chegada da internet, com a música, né? Que mudou com os streamings, etc. Mas para você que está trabalhando na direção de uma novela, você dirige diferente a Avenida Brasil da Mania de Você, que aconteceu no ano passado, ou da Nobreza do Amor, por causa disso, de como as pessoas estão consumindo a novela, seja pelo Globoplay ou pela TV aberta?
Eu acho que teve uma diferença de linguagem, sim. É muito difícil hoje você dirigir uma novela, sei lá. Quando eu fiz Malhação em 2013, por exemplo, você tinha quatro câmeras rodando quase que numa boca de cena, como se fosse um palco de teatro, assim, sabe? E a multiplicidade de linguagem que as pessoas têm acesso hoje, é muito difícil você ter a manutenção da atenção se você não tiver uma variedade de planos, sabe? Se você não tiver uma cinematografia mais rica e tal. Então as novelas começaram a ter quarta parede, estúdio fechado, você trabalha com uma câmera, às vezes duas câmeras, você começou a ter planos um pouco. É diferente daquilo que te proporcionava ter uma boca de cena como se fosse um teatro. Então, sim, tem uma diferença do pensamento da linguagem, tem uma diferença do pensamento da construção dos personagens também. Em algum lugar, os personagens, eles. E aqui eu tô falando só da direção, nem tô falando tanto do texto ainda. Mas os personagens começaram a ter que ser construídos com uma maior complexidade ali, quando o ator faz a leitura daquele texto, né? A gente não. O nosso público ele não engaja mais com um personagem que ele seja maniqueísta em excesso, sabe? Ou que seja meio aquele vilão meio ridículo, entendeu? Então a gente tem uma série de mudanças na linguagem da novela que esse mercado trouxe. Agora tem uma coisa muito interessante, tá? Se você pega muitas obras brasileiras, muitas novelas brasileiras ali dos anos 70 e 80, eu vou dar só uma dica aqui, quem quiser tiver curiosidade, vai lá no Globoplay e assiste uma novela chamada Fogo Sob Terra, da Janete Clair, do final dos anos 70. E essa novela, ela já tinha uma linguagem que se você coloca numa série hoje, ela pareceria disruptiva.
É mesmo? Em que
Então,
sentido?
no sentido de que a novela começa, o primeiro plano da. A abertura da novela já é muito doida. Se você vê a abertura da novela, ela já parece. Ela tá mais próxima do que é o cinema novo do Glauber Rocha do que o que você espera de uma novela.
Né?
Mas o primeiro plano da novela é uma apresentação em câmera na mão, andando de lado de uma cidade, e é um plano sequência que dura mais ou menos 9 minutos. Uma coisa que, assim, as pessoas falam, sei lá, o Orson Welles fazia isso nos anos 50, 60, e as pessoas achavam incrível, a nossa novela está fazendo nos anos 70, entende? Então, a gente tem no nosso histórico, a gente tem no berço da nossa televisão também. Disrupções de linguagem e inovações linguísticas do audiovisual que são maravilhosas, que são incríveis, sabe? E que eu acho que a gente tem que valorizar e olhar mais para isso, porque eu acho que isso vai fazer a gente também conectar com esse público que é cada vez mais exigente com aquilo que vê, porque tem muita opção, né? O cardápio está muito grande.
Eu fiquei curioso, você falou da quarta parede, né? Porque geralmente os estúdios de novela têm três paredes, né? Como um teatro.
Isso.
É,
Isso.
mas por que que isso mudou?
Mudou. Muitas novelas hoje trabalham com quatro paredes, é
E
muito
por
menos
quê?
parecido com teatro, porque a quarta parede te possibilita mais uma maior variedade de planos, porque você simplesmente pode girar a câmera para o outro lado, ou seja,
Não vai
você pode
aparecer a
girar
equipe.
os corpos. Exato. Você pode girar os corpos, você pode girar a câmera gira junto com os corpos. As pessoas podem, de fato, sair da pia e ir para a janela do outro lado e olhar a paisagem, e a câmera fazer uma panorâmica e olhar o estúdio todo, entendeu? Tanto ter quarta parede como ter teto. Antigamente não tinha teto, hoje tem teto. Você pega uma novela que foi direção artística também do Gustavo Fernandes, Renascer, tinha muito quadro de baixo para cima, com muito teto, que você via teto dos cenários. E isso faz diferença. Isso gera possibilidades de linguagem que você não tinha antes, sabe? Você não via, você vê diferença de altura entre as pessoas. As pessoas descem a escada de fato. Parece um pequeno detalhe, mas faz uma diferença na linguagem enorme, assim.
E é uma forma de competir com as produções dos streamings.
Eu acho que é uma forma de trazer maiores possibilidades de linguagem audiovisual para a novela e dar a nós, diretores de novela, ferramentas para prender a atenção do nosso espectador, tanto quanto qualquer outro formato, sabe? Claro que é desafiador, porque na novela você faz isso gravando 20 páginas no dia, enquanto, sei lá, Fúria eu gravava 4 páginas por dia. Tem uma diferença de produtividade muito grande. Mas ainda assim, eu acho que essas ferramentas têm que estar lá e cada vez mais é tarefa nossa, de nós, contadores de histórias, nos desafiarmos a trazermos coisas mais interessantes e mais engajantes para o nosso público.
Igor, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho na série Fúria, que está disponível então na Netflix já desde agora, 29 de julho, né, que estreou.
Exato. Tá no ar aí pra galera assistir. São 6 episódios de mais ou menos 40, 50 minutos. Ou seja, é uma série fácil de maratonar, gostosa de maratonar. Eu acho que é bem divertida. Eu me divirto vendo a série. Então, fica o convite.
Esse aí foi o Igor Verde, roteirista e diretor da série Fúria, que foi lançada agora na Netflix.
CBN, Show da Notícia. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui. Meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Três dias depois do vendaval que atingiu o Rio na última quarta-feira, cerca de 4 mil clientes da Light ainda sofriam com falta de energia elétrica neste sábado. Segundo a concessionária, o fornecimento já foi restabelecido para mais de 1 milhão de consumidores, mas os casos que seguem pendentes estão concentrados principalmente na zona oeste da capital e em trechos da Baixada Fluminense. A empresa afirma que manteve ao longo do sábado uma força-tarefa com 1.500 profissionais para reconstruir trechos da rede que foram danificados pela ventania. Em Sepetiba, o morador Sérgio Faria contou que continua enfrentando dificuldades por causa da falta de luz.
Eu tenho uma vizinha que são dois irmãos já de idade e tem uma mãe com 90 anos que está recém-operada. A gente tem tentado contato via telefone com a Light, simplesmente fica tocando aquela musiquinha por intermináveis 30 minutos, 40 minutos, e ninguém atende, a gente desliga. Está com dificuldade de carregar celular, porque nas ruas aqui da Redondeza, né, as próximas, tudo já voltou.
E os impactos do vendaval vão além da questão da energia elétrica. Em Cascadura, morador Pérez Martinho relatou problemas no abastecimento de água.
Estamos sem água desde quarta-feira. Existe um vazamento, estou colocando no Largo do Campinho aqui, pessoas aqui, pessoas idosas, crianças, sem um pingo d'água.
Já na Tijuca, o cenário foi bem diferente do que aquele encontrado na sexta-feira. Os moradores já relatavam que a energia foi restabelecida, mas ainda há consequências da ventania. Na rua Pinto de Figueiredo, por exemplo, uma clínica segue funcionando com gerador depois que uma árvore caiu, destruiu a grade do imóvel e derrubou a rede elétrica. A expectativa é de que o gerador por lá continue sendo usado pelo menos até segunda-feira. Com a colaboração de Matheus Lins, reportagem Juliana Prado.
CBN, Show da Notícia.
E assim vamos chegando ao fim do Show da Notícia deste sábado, 1º de agosto de 2026, que teve na mesa de som o Henrique Dias, Janaína Barros na coordenação, na produção a Karina Almeida. Muito obrigado pela audiência até agora. Tenham todos um ótimo fim de sábado, um excelente domingo e até a próxima.
CBN, Show da Notícia. Apresentação: Leandro Gouveia.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026, a Convenção Estadual do PT no Rio de Janeiro confirmou o apoio da sigla à candidatura de Eduardo Paes, do PSD, ao governo do estado. Em discurso, o ex-prefeito da capital reforçou a importância da aliança para a eleição estadual. O evento também marcou o início da mobilização da legenda para a campanha presidencial de Lula. O PL confirmou a candidatura de Jorginho Melo ao governo de Santa Catarina. A decisão foi tomada durante convenção realizada na Grande Florianópolis. O evento contou com a presença de Flávio Bolsonaro, candidato do partido à presidência da República. No evento, ele falou sobre endurecer penas de alguns crimes e reduzir a maioridade penal. Elogiou a senadora Tereza Cristina, que chegou a ser cogitada como possível vice em sua chapa, e fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 13 pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no Peru. A aeronave transportava turistas para observar as milenares linhas de Nazca, uma das principais atrações arqueológicas do país. As autoridades locais ainda fazem buscas na região para encontrar possíveis sobreviventes. As causas do acidente serão investigadas pela Aeronáutica Civil Peruana. No horário de Brasília, 9:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total deste sábado. Vamos ouvir agora o Que História, que é o podcast criado pela BBC News Brasil, o serviço em português da BBC, com histórias reais incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. Nesse episódio, você vai ouvir a história de um homem que fazia uma escalada em um cânion quando a sua mão ficou presa por uma rocha. No quinto dia, enfraquecido e à beira da morte, ele tomou uma decisão radical.
Você quebraria o próprio braço e amputaria a mão com um canivete para evitar a própria morte? Esse dilema real foi enfrentado por um jovem montanhista americano há mais de 20 anos e virou um exemplo do que o ser humano é capaz na luta por sobrevivência. O caso virou até um filme de Hollywood. Você vai ouvir o impressionante relato do jovem que viveu essa história.
Que história!
Em maio de 2003, o americano Aaron Ralston tinha 27 anos. Ele era um montanhista experiente, acostumado a condições extremas e que gostava de desafios. Por isso, a escalada que faria sozinho pelo Blue John Canyon, no estado de Utah, era para ser, em comparação com suas aventuras habituais, como um passeio no fim da tarde. Ele queria aproveitar o sol, o calor e a areia de Utah, depois de enfrentar um inverno frio cheio de neve em Boulder, no Colorado, onde mora. Em entrevista ao programa Outlook da BBC, ele contou como era esse canyon que ele visitou.
O canyon era do tipo slot canyon, com várias fendas estreitas e profundas. O cânion em que eu estava devia ter 1 metro de largura e uma profundidade de 15 a 20 metros. O lugar parecia um corredor afundado no deserto. Esses lugares são esculpidos por inundações de águas das chuvas, que se movem em grandes torrentes por esses corredores, coletando detritos, incluindo rochas e pedregulhos, que acabam ficando presos entre as paredes.
Aaron estava descendo esse cânion e passou por cima de uma dessas grandes rochas que tinham sido movidas pela inundação e ficaram presas entre as paredes.
Depois que eu passei por cima dela, ela se mexeu e acabou prendendo a minha mão direita. A mão ficou entre a rocha e um dos lados da parede. Então eu fiquei parado, de pé no fundo do cânion, com a mão sendo esmagada pela rocha presa entre as duas paredes do cânion. Eu fiquei em pânico, apavorado. Minha reação foi que nem a de um bicho. Eu tentava desesperadamente libertar minha mão, tentando usar adrenalina no meu sangue para levantar a pedra ou, de alguma forma, movê-la. Na minha cabeça, se eu tinha feito a rocha se mexer, conseguiria movê-la de novo. Mas ela não estava se movendo. Passei quase uma hora naquele espaço apertado, tentando levantar a pedra. Meu ombro esquerdo estava a alguns centímetros da parede e meu ombro direito também, a alguns centímetros da outra parede. Eu estava de pé ali, preso nesse espaço de cerca de um metro, com a mão presa entre a rocha e a parede a 15 metros de profundidade.
Of course, yeah. The rock was crushing my wrist.
Não sentia a mão direita, mas sentia a dor no pulso que estava sendo esmagado pela rocha. A circulação foi interrompida e a mão morreu logo depois. A única vantagem é que eu não tinha me machucado. Quer dizer, eu não havia quebrado minha perna ou sofrido alguma concussão. Então, me acalmei e comecei a pensar em formas de sair dali.
A primeira coisa que fez foi esvaziar o conteúdo da mochila sobre a rocha. Ele tinha cintos e arreios de escalada, cordas, mosquetões, algumas correias e um canivete, do tipo canivete suíço, com várias pequenas ferramentas. A primeira ideia que teve foi a de usar esse canivete como se fosse daquelas picaretas pequenas usadas por geólogos, lascando a rocha ao redor da mão.
Foi muito patético. Canivetes definitivamente não são feitos para isso. Na verdade, eu estava causando mais danos à lâmina e à minha mão do que à rocha. Levei cerca de 15 horas para remover um volume de arenito equivalente a talvez metade de uma bola de golfe. Passei a noite cavando a rocha e desisti. Na manhã seguinte, tentei usar o equipamento de escalada para tentar montar uma espécie de sistema de roldanas improvisado para tentar mover a rocha. Mas também não deu certo.
Outra ideia que largou rapidamente foi a de amputar o braço. Ele achou que isso simplesmente não era viável.
Eu tentei cortar meu braço, tentei serrar meu braço e tentei esfaqueá-lo. Tudo isso acabou fracassando, porque a lâmina do canivete nunca atravessaria os ossos. A lâmina era completamente cega. E mesmo se eu conseguisse fazer a amputação, eu sangraria até a morte. Então, 24 horas depois de ficar preso no fundo daquele cânion, eu sabia que estava no meu túmulo, que realmente iria morrer ali.
Aaron Ralston não tinha avisado ninguém sobre sua excursão. Ele estava escondido da superfície, no fundo de um cânion, com a mão presa por uma rocha de 350 quilos. Ninguém sabia disso. Ele dava pequenos goles dos 350 mililitros de água que tinha e comia nacos dos dois burritos que tinha trazido. Aaron sabia que não sobreviveria o suficiente a tempo de ser encontrado naquele lugar remoto. E o que ele fez? Começou a gravar vídeos se despedindo dos entes queridos.
Comecei a gravar minhas despedidas para minha família, meus pais, minha irmã. Eu deixei claro que não ia me matar, que não ia acabar com isso prematuramente ou agir contra mim mesmo. Comecei a dizer adeus, que eu os amava e pedia desculpas por ter me metido nisso. Eu percebi que o que eu vinha fazendo na minha vida era sair e buscar essas aventuras, tentando provar para mim mesmo que era capaz dessas coisas e que agora iria morrer por causa disso. Eu estava profundamente arrependido de não ter contado a ninguém para onde estava indo e de não ter estado presente na vida dos meus entes queridos. Eu estava estendendo a mão para eles e, de certa forma, os trazendo para o Canyon. Percebi isso quando liguei a câmera de vídeo e falei com eles. Era uma comunicação tão direta que eu sentia que eles estavam lá. Eu até sorri algumas vezes, pensando em alguma lembrança das nossas vidas. E os poucos momentos de esperança que eu tinha vinham principalmente de falar para aquela câmera. Eu entrava nesse espaço família, eu sentia o amor dos meus pais e amigos, da minha irmã, dos meus avós. Era como se eu estivesse cercado por eles. E eu percebi que realmente era isso que estava me mantendo vivo.
No quarto dia, Aaron estava desidratado, sem comida e bem fraco. Ele não conseguia dormir por causa da dor, da posição em que estava, de pé, e especialmente porque a temperatura caía drasticamente e fazia muito frio à noite. Quando veio a quinta noite, ele achou que seria a última, que não acordaria para mais uma manhã. Chegou até a fazer uma inscrição na parede com seu nome, data de nascimento e data da morte. E a noite veio, trazendo uma alucinação, uma visão.
E então eu tive uma visão. Na verdade, uma premonição. Eu estava interagindo com um garotinho. Eu me via com um braço direito sem mão. E eu pegava esse garotinho na sala de estar. Ele tinha uns 3 anos, cabelo louro, olhos azuis e camisa vermelha. E a forma como interagimos me disse que esse era o meu futuro filho. E que isso significava que eu ia sair de lá. E isso me deu coragem, nesse momento, nas piores horas de toda essa experiência, nessa última noite. Me vi no futuro com um filho que eu ainda não tinha. E isso me deu a sensação de que eu poderia superar tudo isso de alguma forma. A manhã seguinte foi uma manhã que eu nunca pensei que veria. E foi então que eu realmente tive a epifania de como resolver o enigma que estava empacado na minha cabeça. Como cortar meu braço com uma faca sem fio com a qual não consigo cortar ossos? E aí eu finalmente percebi. Eu não preciso cortar os ossos, posso quebrá-los. Use a rocha. Eu gritava comigo mesmo. Eu estava eufórico. E essa euforia tomou conta de mim e me levou a fazer o que era inimaginável nos primeiros momentos em que eu fiquei preso. Eu tinha me recusado a sequer pensar nisso. E agora, eu estava todo ansioso para amputar o meu braço.
Então, abraçando a rocha com o braço esquerdo, ele colocou toda a força do corpo para empurrar o braço direito para dentro, partindo um a um os dois ossos do braço, primeiro o rádio, depois a ulna.
E eles se quebraram cerca de 2,5 centímetros atrás de onde a pedra me segurava. Quem já quebrou um osso sabe como é essa dor. Mas para mim foi uma dor linda. Eu estava sorrindo, porque sabia que não ia morrer, que eu finalmente sairia dali. Depois levei 1 hora fazendo essa cirurgia, cortando músculos e veias em um ponto mais ou menos na metade do braço, entre o pulso e o cotovelo. Aí apliquei o torniquete que eu tinha criado. Consegui mitigar a perda de sangue graças a esse torniquete. Finalmente eu estava livre da rocha. Sabe aquela sensação de libertação? Eu sentia tanto dor quanto euforia. Na verdade, a euforia é que foi o maior desafio, porque eu não podia desmaiar. Assim que eu me libertei, tive que fechar os olhos, me encostar na parede do cânion e respirar fundo por cerca de 30 segundos para poder voltar ao ponto em que eu pudesse abrir meus olhos e estar presente ali, sem o risco de desmaiar com a emoção de tudo isso.
Não é qualquer um que seria capaz de quebrar os ossos do braço e separá-los da mão com um canivete. Tudo isso sem anestesia. E com a dor e a quantidade de sangue sendo perdida nessa operação, dá para imaginar como seria fácil perder os sentidos ali. E o risco de desmaiar nessas condições.
It was a big challenge. It was, perhaps...
Foi um grande desafio não desmaiar. É que eu sabia que, se eu desmaiasse, provavelmente morreria ou perderia um tempo preciosíssimo, porque eu ainda tinha que caminhar. Eu tinha quase 11 quilômetros para voltar até a minha caminhonete e depois dirigir talvez por 2 horas até chegar a um telefone. A coisa mais importante nesse momento foi que eu não desmaiei e consegui me controlar. E eu fiz isso de maneira instintiva. Fechei os olhos, respirei fundo até poder abrir os olhos, saber que eu ainda estava consciente e começar a sair dali.
Aaron colocou o braço em uma tipóia improvisada que fez usando uma pequena mochila. Seguiu pelo cânion estreito em que estava, saiu dele e se viu ao lado de um penhasco, uma parede de 20 metros, que desceu de rapel. Na base desse penhasco, ele encontrou um riacho, onde finalmente pôde matar a sede. Depois, seguiu andando pela trilha de 11 quilômetros em direção à sua caminhonete, sempre tomando cuidado para se manter consciente, apesar da fraqueza e da dor.
Eu certamente sentia muita dor. Os momentos da amputação foram a sensação mais excruciante e intensa que eu provavelmente vou sentir em toda a vida. Mas assim que eu consegui me recompor, comecei a sorrir. Eu tinha coisa mais importante para fazer. Como se a dor fosse irrelevante. A dor não ia me matar. Mas se eu parasse no caminho para tirar uma soneca, ou se perdesse o fôlego, ou se ficasse desorientado, essas coisas sim me matariam. Eu ficava repetindo para mim mesmo, mais um passo, mais um passo. Então, com esse mantra me empurrando, caminhei e caminhei por quase 4 horas, até que me deparei com uma família que fazia uma caminhada ali.
Aaron topou com uma família holandesa, um casal e seu filho, que estava de férias nos Estados Unidos e fazia uma caminhada nessa região. Eles lhe deram água e biscoitos e o ajudaram a seguir em frente.
Andamos por mais 30 minutos, mas eu estava prestes a desmaiar, não aguentava mais. E eu ainda tinha pela frente uma subida vertical de 200 metros. Eu sabia que não iria conseguir. Eu sentia que meu coração estava prestes a explodir devido a todo o esforço e a perda de sangue. Estava muito difícil dar mais um passo. Quando olhei para o pai dessa família para dizer para ele que eu não sobreviveria, vi que ele não estava me olhando e que balançava os braços. Naquele momento, olhei para cima para ver para quem ele acenava e vi um helicóptero aparecendo. Para mim, foi um milagre, porque eu não sabia que as pessoas estavam procurando por mim.
A família de Aaron tinha alertado as autoridades sobre seu desaparecimento e as buscas tinham se concentrado nessa região de canyons. Ele foi resgatado aproximadamente 4 horas após ter amputado a mão. Quando chegou ao hospital, estava desidratado, tinha perdido 18 quilos e 25% de seu sangue, mas teve uma recuperação plena. E que fim levou a mão?
Eu não a queria de volta, mas acho que é uma política prudente não deixar restos humanos no campo. Então, o serviço de parques, bem como várias outras organizações de resgate, coordenaram a recuperação da mão. Três dias depois, com uma equipe de mais de uma dúzia de pessoas levando um guincho e um macaco hidráulico, eles removeram a pedra, pegaram a mão, a cremaram no necrotério e devolveram as cinzas para mim. Eu voltei para o Canyon e deixei as cinzas ali com uma oração para me lembrar das lições e da alegria que eu senti no momento em que me libertei.
The joys that I had felt there in those moments of getting free.
Aaron Ralston escreveu um livro, lançado em 2004, contando essa história e que foi transformado no filme 127 Horas com James Franco, dirigido por Danny Boyle, que recebeu 6 indicações ao Oscar de 2011, inclusive o para melhor filme.
No começo eu achava que essa história deveria ser contada por um documentário, mas fui persuadido pela visão do Danny Boyle. Ele me disse que eu poderia até contar minha experiência num documentário, mas isso não teria o mesmo impacto de um ator nos trazendo a experiência. E de fato, do jeito que eles contaram a história, com a música, a edição, quando eu vi o filme, eu comecei a chorar 15 minutos depois do filme ter começado. Enfrentei tudo aquilo novamente. E nos momentos finais do filme, tem uma cena com James Franco saindo de uma piscina e tem um sofá e a família do personagem está sentada ali. E não são atores. É a minha família e são os meus amigos que o Danny Boyle trouxe para o set. E aparecem minha esposa, eu e o nosso filhinho, que é aquele garotinho que eu vi naquela visão no Canyon.
Is that little boy that I saw in that vision in the canyon?
Aaron Ralston apareceu em dezenas de talk shows nos Estados Unidos. Seu livro foi best-seller em vários países e hoje ele dá palestras motivacionais. Ele ganhou uma prótese na mão e continuou escalando montanhas, entre elas o Aconcagua, na Argentina, a montanha mais alta da América do Sul. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
História
da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, o podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias diversas de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa já está disponível no site www.bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Noite Total. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro, Rosana Jatobá as tendências do mundo ESG, CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Vamos falar sobre o diagnóstico de endometriose em mulheres com mais de 40 anos. Nós estamos aqui com o ginecologista e obstetra, o Marcos Tcherniakovski. Ele é especialista em endometriose, diretor da Sociedade Brasileira de Endometriose, aqui conosco. Dr. Marcos, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre essa doença tão importante aí que acomete muitas mulheres, não só no Brasil, como no mundo inteiro.
Pois é. E antes de entrarmos nessa questão, né, das mulheres com mais de 40 anos, que só nessa idade, a partir dessa idade é que elas têm esse diagnóstico da endometriose, para entendermos aqui, a endometriose, ela surge mais frequentemente com que idade nas mulheres?
É, excelente pergunta, Tânia. Na verdade, a endometriose, é importante a gente definir o que vem a ser endometriose, que é nada mais do que a saída do tecido endometrial, aquele tecido que sai durante o período da menstruação. É normal que saia pela vagina, mas esse tecido também pode ir através das tubas uterinas e cair dentro da cavidade abdominal, dentro da pelve dessa mulher. E é claro que tecido de dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória, e são essas reações inflamatórias que vão ocasionar os sintomas dessa mulher. Então, em que período que pode ocasionar endometriose? Entre o período que essa mulher menstrua. Então, vai desde uma primeira menstruação daquela adolescente, normalmente 10 anos, 11 anos, 12 anos, até basicamente a última menstruação desta mulher, que nós chamamos de menopausa, mas pode também ocorrer a endometriose na pós-menopausa.
Ué? Nossa, depois quero falar sobre isso. Mas necessariamente quando começa a menstruar, se tem uma endometriose, já vai se manifestar? Ou a endometriose pode aparecer em qualquer momento do ciclo?
Não, na verdade, assim, existe uma dificuldade muito grande ainda, não só no Brasil, como no mundo inteiro, no diagnóstico da endometriose. Muito se baseia, Tânia, pela relativação, né? Relatividade que a mulher fala da dor dela, né? Ela desde a adolescência, ela continua escutando da mãe dela, da tia, da avó, de que ter dor é normal, de que isso realmente é uma coisa da mulher. Uhum. E muitas vezes, quando ela também procura o ginecologista, muitos dos ginecologistas ou os médicos generalistas acabam também normalizando essa situação nessa mulher. Então, assim, estima-se que o diagnóstico da endometriose, do ponto de vista até mundial, é em média entre 7 e 10 anos para realmente essa mulher começar a ter os primeiros sintomas, até realmente chegar no médico que vai dar atenção a ela, que vai conhecer e pensar na endometriose.
Que coisa. A gente então não é uma coisa determinante, assim, não sabemos, na verdade, né? Como é difícil de diagnosticar por esses fatores, a gente não sabe se, em geral, já começa desde o início do período de menstruação ou se pode surgir a endometriose.
A endometriose, Tânia, ela não acontece por um ciclo menstrual, nem por dois ciclos menstruais, né? Por isso que não existe uma fase do ciclo para se diagnosticar. A endometriose é uma doença crônica, é uma doença inflamatória. Então, quando a gente fala em doenças crônicas, no mínimo nós temos um período de história aí de 6 meses. Então, isso vai acontecendo mês a mês. E muitas das mulheres que a gente diagnostica na fase adulta, ela tem início na fase da adolescência. Então, não é que é difícil o diagnóstico. Pelo contrário, o diagnóstico ele tem que ser pensado. E o que acontece é que ainda existe um desconhecimento em relação a essa doença, tanto do ponto de vista da própria paciente, como do ponto de vista dos colegas médicos também em relação a isso.
Quer dizer, uma mulher de 40 anos que é diagnosticada com endometriose, muito provavelmente não é que a endometriose apareceu com essa idade. Essa endometriose já estava lá e era negligenciada, os sintomas eram negligenciados, né?
Exatamente, esse é o ponto, porque o que, que acontece com a mulher moderna? Hoje a mulher moderna, ela tardia a sua gravidez. Então muitas mulheres acabam, o que antes era normal, a mulher ter 2, 3, 4 filhos, então claro que quando engravidamos nós não menstruamos, muitas vezes quando amamentamos não menstruamos, então quanto mais menstruação uma mulher tiver, maior chance de ela ter não só endometriose, como muitas doenças ocasionadas por estímulo hormonal, né?
Entendi. Agora, tendo menos filhos ou não tendo filhos, né, retardando a gravidez, isso aumenta a possibilidade da endometriose.
Isso aumenta a possibilidade. A mulher hoje, ela exerce um papel muito importante na sociedade. Muitos lares, a mulher é a mantenedora do lar. Então, a mulher hoje cultua muito o seu corpo. Então, ela não só ela tardia sua gravidez, como também ela assume uma posição muito grande dentro da sociedade, dentro do trabalho, o que antes era comum nós termos a mulher como dona de casa. Hoje não, a mulher ela exerce uma função muito grande, isso aumenta o estresse, isso aumenta a parte emocional, isso aumenta e acaba baixando a imunidade. Então, claro que nós não sabemos ao certo qual é a causa exata da endometriose, mas nitidamente nós sabemos que hoje é bastante envolvido numa parte imunológica e numa parte genética também. Nós sabemos que filhas de mães que já tiveram endometriose têm de 3 a 9 vezes mais chances de ter endometriose. Se uma irmã teve endometriose, também passa a ter uma chance maior. Então, muito cuidado. Por isso que é importante a conversa com a paciente, a conversa numa consulta médica. Não pode ser uma consulta de 5 minutos, de 10 minutos. Tem que escutá-la, tem que abraçá-la. E eu sempre falo o seguinte, quando escutar do seu médico de que essa dor é normal, esse inchaço é normal, essa cólica é normal, procura outra opinião para que alguém realmente dê atenção a esses sintomas, né?
A cólica nunca é normal ou tem algum grau de cólica que é normal?
Particularmente, Tânia, eu não considero nada que incomode a mulher normal, né? Essa situação de que ter cólica e eu ter a dor, poxa, mas se isso me incomoda, né, todo mês, eu preciso realmente começar a dar atenção. Mesmo porque é importante esse conceito, Tânia, e muitas pessoas, quando eu pergunto para as pacientes ou para as mulheres por que elas menstruam, você sabe que menos de 50% dessas mulheres me respondem o motivo pelo qual elas menstruam. Então, a menstruação ela só vem por um único motivo, ela não tem outro motivo. Ela menstrua porque ela não engravidou. Então, o organismo é feito para engravidar todo mês, para soltar o óvulo, para encontrar o espermatozoide, para que aconteça a fecundação. Portanto, se ela tem esse sofrimento, essa cólica mensal, a pergunta é por que menstruar? Então, aí, realmente, a gente ajuda essa mulher, claro, incentivando a atividade física, melhorando a parte da alimentação dela, mas também brecando esse ciclo menstrual com anticoncepcionais, esses normais que a gente usa no nosso dia a dia, fazendo com que ela não menstrue. E explicando isso a ela, de que isso é realmente algo que está protegendo ela e não a agredindo.
Esses anticoncepcionais de uso contínuo, né? Que não faz a pausa em que a mulher menstrua.
Pode ter a pausa, como pode não ter a pausa. O que, que a literatura nos mostra? Que é melhor tomar de forma contínua. Porque quando eu não dou pausa, eu estou parando esse anticoncepcional apenas para menstruar. O organismo não sabe que nós estamos no último dia do comprimido. É por ela não tomar, que aí sim ela tem um nível de hormônio constante daquele mês, passa a não ter mais, então, aquele endométrio descama.
Ah, então mulheres que têm endometriose ou que sofrem muito com cólica, mesmo não tendo a endometriose, o uso de anticoncepcional contínuo é uma forma de tratamento.
É uma forma. Sem dúvida, Tânia. Eu costumo falar o seguinte, né, para as minhas pacientes, é que assim, começa a valer uma regra para ela. Quanto menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior. Claro, quando ela quiser engravidar, ela vai parar o anticoncepcional e vai tentar engravidar de forma absolutamente normal.
É que tem uma coisa, né, ainda com da mulher, da menstruação, né, quase como um ritual, né, de feminilidade e tal, essas coisas precisamos desapegar. Mas tem a questão do hormônio também, do anticoncepcional, né, ele não pode agravar outros quadros, por exemplo?
Olha, Tânia, hoje o que a literatura nos mostra é que não. Eu falo o seguinte, que o anticoncepcional é o mocinho da história, não é mais o bandido da história. Hoje nós temos anticoncepcionais com dosagens extremamente baixas, quase normalizando aquilo que o ovário produz no seu dia a dia, anticoncepcionais bioequivalentes, a progesterona acaba sendo também um bom hormônio para isso, e eu estou diante de uma medicação que melhora a TPM, melhora a cólica, melhora sangramento, melhora a dor de cabeça. E os trabalhos também mostram que quem usa anticoncepcionais hormonais acabam tendo menos chance, olha só, de câncer de ovário, câncer de intestino e câncer de endométrio. Então, é questão aí, Tânia, de explicar o motivo pelo qual ela vai fazer uso dessa medicação. E os anticoncepcionais, eles não são iguais. Se ela não se adaptou a um tipo de anticoncepcional, a um tipo de medicação, existem outros tipos, né? Então, assim, a gente tem hoje uma gama muito grande para poder proporcionar e para poder oferecer para essa mulher, para que ela se adapte para aquilo que é melhor para ela. Então, não existe o melhor anticoncepcional, existe aquele que melhor se adapta a essa pessoa. Mas volto a dizer, Tânia, tudo é questão de explicar. Tudo é questão de realmente mostrar para ela aquilo que a literatura mostra e aquilo que está aí hoje para ajudá-la e não prejudicá-la.
Boa. Dr. Marcos Tcherniakovsky aqui conosco, conversando sobre endometriose. Ele é ginecologista e obstetra. O senhor falou no comecinho que mesmo depois que termina, né, a vida menstrual das mulheres, vamos dizer assim, entra na menopausa, ainda assim a endometriose pode ser um problema? Ela não regride?
Pode. Existem alguns fatores, claro que na pós-menopausa ela passa a ser mais raro. Mas o que existe muitas vezes é que existe a produção de estrogênio, que é esse hormônio que mais estimula a célula endometrial, em outras regiões, principalmente gordura. Então você pode ter um desequilíbrio, você pode ter ainda uma produção de hormônio. E outra, aquela mulher, ela pode ter lesões de endometriose residuais que podem se manifestar numa pós-menopausa. O que chama mais atenção na pós-menopausa é quando ela tem a endometriose, principalmente no ovário. Porque, claro, que a chance de malignização, primeiro que a endometriose é uma doença extremamente benigna. E é importante que os ouvintes entendam essa situação. Ela é benigna, mas muitas vezes o comportamento dessa reação inflamatória pode ser extremamente agressivo, porque eu tenho uma inflamação em que esses órgãos podem se grudar, ela pode comprometer, e muitas vezes intestino, muitas vezes bexiga. Então, isso que dá o quadro de dor pélvica, principalmente crônica nessas mulheres.
Entendi. Bom, o estrogênio, então, agrava o quadro da endometriose. Então, para mulheres que estão na menopausa e fazem reposição hormonal, as que têm endometriose, não é recomendada a reposição?
Excelente pergunta. Primeiro que é importante sempre nós falarmos o seguinte, não é nem um pânico ter endometriose e ter o diagnóstico de endometriose. Eu costumo fazer uma comparação com outros tipos de doença. Por exemplo, se eu tenho um mioma no útero, todos os miomas são cirúrgicos, uma pessoa na pós-menopausa, ela não tem mioma nesse útero, ela não pode também ter algum nódulo na mama dela extremamente benigno? Então, eu costumo falar que essas pessoas, elas são operadas não porque ela tem endometriose, e sim porque tem repercussão da endometriose. Então, assim, em casos em que a gente diagnostica endometriose na pós-menopausa, o que existe é que essa quantidade de estrogênio que nós vamos dar para essa mulher acaba sendo incapaz de proliferar. Os estudos mostram que não proliferam. E sempre quando eu der um estrogênio, eu tenho que dar uma progesterona para defender, porque é o hormônio que vai contra. Então, fazer uma reposição hormonal só com estrogênio é uma situação que a gente não permite numa mulher que tenha endometriose. Mas quando nós usamos junto a progesterona, aí é algo que nós temos que, primeiro, que avaliar caso a caso, e outra, o que